Cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados de situação parecida com a de escravidão nos últimos 20 anos.
Exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas nas Olimpíadas vão ser feitos no Brasil.
Contribuintes já podem consultar extrato do imposto de renda e verificar pendências com a Receita Federal.
Quarta-feira, 13 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! 49.353 trabalhadores que eram mantidos em atividades que remetem ao conceito do chamado trabalho escravo moderno foram resgatados nos últimos 20 anos aqui no Brasil. O resgate é feito pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho.
Só no ano passado foram 170 operações.
Há 20 anos, o chamado Grupo Especial de Fiscalização Móvel, formado por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, membros do Ministério Público, defensores públicos e policiais federais e rodoviários federais, atua no combate ao trabalho semelhante ao escravo. No período, essa força-tarefa resgatou quase 50 mil pessoas nessas condições em todo o país. Só em 2014 foram resgatados mais de 1.600 trabalhadores, sendo 102 estrangeiros em 284 fiscalizações. Além desse grupo móvel, hoje é proibido fazer empréstimos rurais para quem usou mão de obra escrava e existe a possibilidade de confisco de propriedades onde ocorreu esse tipo de crime. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Melo, diz que as práticas adotadas pelo Brasil no combate ao trabalho semelhante ao escravo tornaram o país um modelo para outras nações.
Nós vamos continuar com esse aparato repressivo que leva o Brasil a ser citado, leva o Brasil a ser observado e repetidamente festejado como um país que tem boas práticas, como um país que avança, como um país que já exporta seus métodos de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo para muitos outros países onde essa chaga, infelizmente, ainda é maior.
Segundo o Ministério do Trabalho, a maioria das vítimas resgatadas é de homens entre 18 e 44 anos. Um terço deles são analfabetos. Tradicionalmente, a maior parte dos casos acontece na área rural, mas nos últimos anos têm sido registrados casos em atividades urbanas, como construção civil e indústria têxtil e até em cruzeiros marítimos. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, destacou o apoio que esses trabalhadores vítimas de crime recebem após serem resgatados desse tipo de situação.
Pessoas resgatadas, né, do trabalho escravo, cabe ao ministério oferecer a ele cursos de qualificação profissional, o benefício do seguro-desemprego. E o esforço nosso é de propor políticas afirmativas, porque se você não criar condições para que ele mude de situação, dando a ele acesso ao conhecimento, à educação, à qualificação profissional, ele continua sendo uma presa fácil para a repetição deste ato odioso.
Manuel Dias defendeu também que a lista suja do Ministério volte a ser divulgada. A publicação desse cadastro de empregadores flagrados cometendo o crime foi suspensa no ano passado pela Justiça.
Decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi emitida no final do ano passado, em que concedeu uma liminar suspendendo a publicação da lista negra. Nós já tomamos todas as medidas necessárias, já estivemos em reunião com o próprio judiciário e esperamos que num prazo não muito longo nós possamos restabelecer a publicação da lista negra, que está dentro do que hoje a legislação brasileira prescreve, que é a transparência total.
Para denunciar casos de trabalho semelhante ao de escravo, existem algumas formas. A denúncia pode ser feita de forma sigilosa por telefone através do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos em um dos postos de atendimento do Ministério do Trabalho nos estados, na Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho ou ainda na Comissão Pastoral da Terra. Mais informações no site do Ministério do Trabalho em portal.mte.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E o ministro do Trabalho, Manuel Dias, falou hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de transferir para Belo Horizonte o julgamento dos acusados pelo assassinato de fiscais do trabalho em Unaí, Minas Gerais, em janeiro de 2004, durante fiscalização.
A decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar que o julgamento da chacina de Unaí seja realizado em Belo Horizonte é um avanço, porque haverá certamente justiça. E aqueles que fizeram a chacina e aqueles que mandaram fazer a chacina certamente vão receber a punição legal. Foi uma decisão corajosa do Supremo, retirando de Unaí a decisão, o julgamento dos acusados.
Os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda esse ano já podem consultar na internet se tem pendências com a Receita Federal.
O extrato virtual está disponível no portal da Receita em www.receita.fazenda.gov.br. Lá o contribuinte deve procurar o atendimento virtual, o ECAC, como explica o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir.
Essa consulta ele faz no site da Receita, no ECAC, ele precisa ter o código de acesso, né? Se ele não tem ainda, ele precisa dos dois números de recibo das declarações, a de 2014 e 2015, e obter esse código, esse código de acesso para consultar o extrato.
De acordo com Joaquim Adir, não existe prazo para fazer a declaração retificadora das pendências, mas quanto antes o contribuinte regularizar a situação, mais rápida será a restituição. O primeiro lote está marcado para o dia 15 de junho.
E nos casos em que o cidadão estiver em débito com a Receita, a agilidade na correção das pendências vai evitar que a multa aumente.
Tirar carteira de identidade, a certidão de casamento e fazer consultas médicas sem precisar sair da comunidade.
Foi o que os moradores do Conjunto Esperança, uma das 15 comunidades do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, fizeram hoje.
O acesso a esse mutirão de serviços públicos só foi possível depois do trabalho da Força de Pacificação, formada por militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que estão na comunidade desde abril do ano passado.
A Força de Pacificação, em parceria com órgãos do Estado do Rio de Janeiro, como o DETRAN, Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado de Assistência Social, ofereceram serviços de atendimento médico, emissão de documentos e cadastro em benefícios sociais aos moradores do Conjunto Esperança, uma das 15 comunidades do Complexo da Maré. Levar serviços públicos para a comunidade é parte da estratégia para garantir a paz no complexo, como explica o Coronel Bezencri, oficial da Comunicação Social da Força de Pacificação.
A gente percebe aí pelo contato com a comunidade, ela tem confiança na tropa, do Exército, da Marinha, que está aqui presente. Então, quando a gente oferta esse tipo de serviço, a presença realmente é maciça. A gente vê, pelo tamanho da fila, né, muita gente buscando esse tipo de serviço. Isso em função da sensação de segurança natural que a Força de Pacificação tem trazido para a comunidade.
A jovem Tereza Cristina aproveitou para pedir a segunda via da carteira de identidade, para poder voltar aos estudos.
A diferença é que não precisa pegar ônibus, né? E sair nesse calor, e aqui já é na favela, né? Aqui onde a gente mora, na comunidade, é rapidinho. Não precisa pagar a segunda via.
Essa já é a nona edição da ação cívico-social feita pela Força de Pacificação no Complexo da Maré. Para o presidente da Associação de Moradores do Conjunto Esperança, Pedro Francisco dos Santos, esse tipo de mutirão só é possível depois de um trabalho de pacificação.
A presença da Força Pacificadora é importante porque ela foi a abertura desses direito que estavam privados, estavam sendo travados de estar dentro da comunidade. Então, a presença das forças de pacificação cortou essa distância do poder público dentro das nossas comunidades.
Para a segurança da área, a Força de Pacificação da Maré conta com cerca de 3.200 militares do Exército, Marinha e Força Aérea. Desde abril de 2014, já foram realizadas mais de 71 mil ações, 612 prisões, 237 apreensões de menores por ato infracional e quase 1.300 apreensões de drogas, armas, munições, veículos e outros materiais. A Força de Pacificação vai permanecer na Maré até o dia 30 de junho, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai ficar responsável pela ocupação de segurança do complexo. A transição está sendo feita de maneira gradual. 6 comunidades já estão sob os cuidados da PM. Reportagem Carolina Rocha.
7:10.
O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, participou hoje de uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre as ações de comunicação do governo federal para este ano.
De acordo com o ministro, o objetivo é assegurar que a população tenha acesso às informações sobre as principais políticas públicas em áreas como educação, saúde, emprego e desenvolvimento agrário.
É fazer com que a informação chegue de forma transparente e objetiva para a sociedade brasileira, prestando contas dos atos do governo, portanto, daquilo que o governo tem feito. Eu penso que a comunicação social do governo existe para isso, né? Existe para fazer com que a informação chegue de forma democrática, transparente e objetiva ao conjunto da sociedade.
O ministro Edinho Silva disse ainda que a meta é melhorar a política de regionalização da comunicação do governo e ampliar a publicidade nos meios digitais.
Voz do Brasil! Você sabe o que é Matopiba?
Essa palavra diferente é formada pelas iniciais de 4 estados brasileiros: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Juntos, esses estados formam uma região considerada pelo Ministério da Agricultura como uma das principais áreas de expansão na produção de grãos do mundo e sem agredir o meio ambiente.
E um plano para o desenvolvimento agropecuário está sendo apresentado em cada um desses estados. O primeiro foi hoje, em Palmas. Amanhã será no Maranhão e no Piauí.
Melhorar a vida de pequenos agricultores, incentivar a produção sustentável, isso é, sem agredir o meio ambiente, e estimular as exportações agropecuárias de produtores do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa é a ideia do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba. Os 4 estados atendidos pelo projeto são responsáveis por quase 13% da produção de grãos no Brasil. Durante o lançamento do programa em Palmas, nesta quarta-feira, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, anunciou a doação de 20 tratores para municípios tocantinenses e a aquisição de uma perfuratriz e de um caminhão. Os prefeitos também assinaram um termo de adesão às metas do programa. Junto com o plano, vai ser criada uma agência de desenvolvimento voltada para a tecnologia, com investimento na capacitação, inovação, pesquisa e assistência técnica. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, define quais são as prioridades do novo programa.
Nós priorizamos esses 3 pontos: acabar com a pobreza e melhorar a renda para a classe média, inovação e tecnologia, porque produtor não vive sem pesquisa, e o terceiro ponto, infraestrutura. Ninguém vive sem armazém, quem produz, não vive sem energia, porque senão não posso irrigar, eu não vivo sem estrada, não posso viver sem ferrovia, porque senão eu tiro a minha competitividade. Então, esses 3 pontos será o nosso foco, será o nosso objetivo.
O formato da futura agência tem sido discutido entre o Ministério da Agricultura e representantes dos estados, da iniciativa privada e de instituições de pesquisa e de ensino. A ministra Cátia Abreu explica como os recursos serão investidos.
Ela vai ter recurso federal, ela vai ter recurso internacional, vai poder receber recursos internacionais de investimentos na nossa região, e o que é mais importante, o conselho majoritário dessa agência será privado. Quem trabalha, quem produz, é que sabe qual é o melhor caminho, e o governo tem é que apoiar.
O nome Matopiba é a união das siglas dos 4 estados que participam do programa, uma região que abrange 337 municípios e uma área equivalente a 73 milhões de campos de futebol. O principal critério para definir a área do plano foram as vegetações de cerrado existentes nos 4 estados. O segundo critério foram os dados socioeconômicos. Hoje, a soja é o principal grão produzido e exportado na região, mas outras culturas também têm destaque, como o algodão e o milho. O Matopiba conta com pouco mais de 250 mil propriedades rurais e 85% delas tem uma área de mais de 100 hectares, o que equivale a 100 campos de futebol. Além das lavouras, também a criação de gado, porcos e aves. Reportagem Rafael Gasparotto.
Olimpíadas Rio 2016.
O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recuperou hoje a credencial mundial e agora vai poder fazer os testes de doping, exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio em 2016.
O laboratório tinha perdido a habilitação em 2013 por causa da defasagem de equipamentos.
O processo do novo credenciamento começou no ano passado, quando foi construída uma nova sede do laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Janeiro, o FRJ.
Foram investidos 188 milhões de reais do governo federal na construção do prédio e na compra de equipamentos e materiais. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, disse que a volta do funcionamento do laboratório fica como um legado para o país.
O Brasil, a partir de hoje, pode comemorar não só o fato de que a gente vai ter um grande evento no ano que vem, mas com toda a estrutura de controle de dopagem para os atletas. Os testes já começarão a ser feitos já agora, a partir do reacreditamento. E vamos deixar isso como um grande legado para o país. A gente vai avançar muito nisso aí, porque a gente vai ter uma política nacional que vai do atleta profissional de alto rendimento até levar essa cultura também para os atletas na base.
Com o credenciamento, o laboratório já vai fazer exames de sangue e urina em atletas que vão competir em eventos teste para os Jogos Olímpicos a partir do mês que vem. E depois das Olimpíadas, ele continua em funcionamento.
Além do laboratório brasileiro, existem apenas outros 33 em todo o mundo habilitados pela Agência Mundial Antidoping. Na América do Sul, existe mais um, em Bogotá, na Colômbia.
A Década Internacional Afrodescendente, criada pela ONU, que engloba o período de 2015 a 2024, também a Caravana Pátria Educadora pela Igualdade Racial, a redução da maioridade penal e a violência contra jovens negros foram temas hoje do programa Bom Dia, Ministro.
A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Neuma Lino Gomes, falou sobre a iniciativa da Organização das Nações Unidas de criar a Década Internacional Afrodescendente, que tem como tema Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento.
A CEPIR participou das discussões internacionais para a própria elaboração do programa de atividades da década. Esse programa ele tem algumas ações em nível nacional, com três eixos, que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento, são três eixos. Também, em nível regional e internacional, a década do afrodescendente prevê uma relação de maior cooperação entre os países, principalmente aqueles com maior índice de população negra.
A ministra lembrou ainda a importância da caravana que incentiva estados e municípios a aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR.
Caravana Pátria Educadora pela superação da igualdade, pela promoção da igualdade racial, melhor dizendo, e a superação do racismo, ela faz parte das nossas ações em relação à década do afrodescendente e também nós realizaremos seminários, discussões, aproveitaremos o nosso próprio Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial para discutir com estados e municípios outras ações que poderemos realizar em prol da década dos afrodescendentes.
A ministra Neuma Lino Gomes falou também sobre a redução da maioridade penal em tramitação no Congresso Nacional e sobre a violência contra os jovens negros no país.
A implementação do ECA na sua plenitude, o incremento das medidas socioeducativas que tem como objetivo ressocialização e formação dos nossos adolescentes e jovens, esse é o passo ideal e é a ação ideal numa sociedade democrática e não a criminalização dos seus adolescentes e jovens. Eu concordo também que nós temos que aprimorar essas políticas e nós temos também que fazer valer não somente o ECA, mas também o Estatuto da Juventude e precisamos de uma ação coordenada e conjunta de todos os entes federados nesse agravamento dessa situação dos homicídios que atingem mais jovens negros e também da violência de um modo geral, que tem atingido esses jovens negros. Eu acho que nós temos que compreender que esses adolescentes e jovens negros, eles não são os produtores da violência, mas eles são vítimas da violência. E uma sociedade democrática é uma sociedade que cuida da vida dos seus jovens. É uma sociedade que investe na formação dos seus jovens. Então nós temos que caminhar ainda muito no Brasil para que esses direitos sejam garantidos. E acho que o nosso momento como sociedade brasileira é garantir direitos e não criminalizar.
Segundo dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial de 2014, divulgado pela Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República, no Brasil, os jovens negros são as principais vítimas da violência e têm 2,5 vezes mais chances de serem assassinados do que os jovens brancos. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
7h20.
Mais controle para os produtos de maquiagem usados pelas crianças.
A Anvisa determinou novas regras para a fabricação e venda de cosméticos e perfumes infantis.
A mudança começa a valer em um ano e garante mais segurança para crianças menores de 12 anos.
Júlia Pena Monteiro tem 6 anos. Gosta de se arrumar, passar esmaltes e perfumes. Algumas vezes, também, ela pede a mãe para se maquiar.
Eu gosto de usar maquiagem. Eu sempre pergunto para ela se eu posso usar. Não, tipo, vou lá, passo sem pedir.
Apesar dos apelos da pequena, a mãe da Júlia, a bancária Andréia Pena de Lima Monteiro, permite o uso apenas de produtos fabricados para crianças. E o cuidado é estendido ao outro filho, Daniel, de 1 ano e 6 meses.
Eu sempre procuro comprar produtos voltados para o público infantil, mas não costumo olhar rótulo, porque a gente não entende a maioria das coisas, né? Então eu compro infantil confiando no que a marca diz, que é produto infantil.
As regras para a concessão de registros de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes infantis foram ampliadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Agora são mais de 30 grupos de produtos e nos rótulos deverá ser estampada a faixa etária indicada. A gerente geral substituta de cosméticos da Anvisa, Ethel Cardoso Freitas, faz recomendações aos pais e aos responsáveis.
Os pais têm que ficar alertas, principalmente para o registro do produto, né? Então é importante ele verificar se o produto está regularizado na Anvisa, porque o primeiro requisito para um produto infantil ir para o mercado é o registro na Anvisa.
A pediatra Valéria Botan, de Brasília, já atendeu casos de intoxicação infantil e alergias por uso inadequado de produtos. Por isso, a médica apoia a revisão das regras da Anvisa.
O apelo a produtos como maquiagem batom, sombra, blushes infantis tem sido cada vez maior. E hoje em dia, cada vez mais, eu atendo aqui no consultório como alergista, crianças em idades tenras de 3, 4 anos fazendo reações de contato a cosméticos, como maquiagem, sombra.
Os produtos que já estão nas prateleiras podem ser comercializados até o prazo final de validade. Já os fabricantes de novas categorias destes tipos de produtos devem comprovar a segurança e justificar o uso deles por menores de 12 anos. O prazo para se adequar às novas regras é de 12 meses. Para mais informações, acesse o site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. Reportagem, Daniela Almeida.
E para os moradores de Montes Altos, no Maranhão, hoje foi o dia de mobilização para vacinar moradores indígenas. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, participou das atividades.
Durante o mês, vão ser oferecidas em todo o Brasil mais de 180 mil doses de vacinas contra doenças como hepatites A e B, rubéola, sarampo, poliomielite, febre amarela e tuberculose.
Até o dia 25 deste mês devem ser imunizados cerca de 131 mil indígenas que vivem nos 34 distritos sanitários especiais do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados de situação parecida com a de escravidão nos últimos 20 anos.
Exames que identificam o uso de drogas ilegais por atletas nas Olimpíadas vão ser feitos no Brasil.
Contribuintes já podem consultar extrato do Imposto de Renda e verificar pendências com a Receita Federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com um minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresentou o relatório em que reúne as fiscalizações feitas nos últimos 15 anos na área de energia, o Fisc Energia. Entre os assuntos tratados estão atrasos e descompassos na implantação das obras de geração e transmissão, o elevado índice de perdas elétricas e a ocorrência de apagões. O ministro Vital do Rego comenta as conclusões do diagnóstico.
Muito antes da ocorrência da crise hídrica de 2014, este tribunal
Nacional já havia apontado existência de fragilidades e impropriedades. Além disso, os recentes períodos de escassa fluência hídrica demandaram um pleno funcionamento do parque termoelétrico instalado, que é mais custoso, mais poluente, pondo em xeque a modicidade tarifária.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.